Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre a movimentação do mercado do café. Eu recebo aqui o analista do Rabobank, Guilherme Moria. Tudo bem, Guilherme? Como vai?
Olá, Rafaela. Olá, pessoal. Tudo ótimo por aqui.
Legal. Guilherme, vamos começar então aí para a grande surpresa no dia de hoje, né? Mercado do café com uma alta exorbitante, podemos assim dizer. Em Nova York, mais de 1.000 pontos, robusta, voltando aí na casa, né, dos 5.000 a tonelada. O que que está acontecendo, Guilherme? Consegue explicar para a gente?
Bom, Rafaela, realmente, né? A gente fica surpreendido, mas ao mesmo tempo não se surpreende tanto mais com essa volatilidade dos preços de café, né? Se a gente for olhar, essa vem sendo a tônica nos últimos meses, boa parte de 2024 que a gente vivenciou essa forte volatilidade, especialmente aí a partir de novembro os preços do café começaram a sofrer forte valorização e hoje, né? De ontem para hoje uma forte movimentação. Eu acho que os fundamentos, vamos dizer assim, eles não mudaram tanto, né, como a gente no, nas últimas semanas, pelo menos. Então a gente continua tendo os problemas no Mar Vermelho, que continuam atrapalhando o fluxo de café na Ásia e África para a Europa. A gente continua tendo aí essa questão aí das limitações na oferta de café. Então a gente pode falar um pouco do café robusta hoje, principalmente aí Vietnã, Indonésia, ainda com algumas limitações, embora as perspectivas sejam melhores, a situação atual aí é de uma oferta limitada. E aqui no Brasil, eu acho que desde novembro a gente vem destacando essa situação daí da forte seca que a gente. Forte seca e clima quente que a gente passou aí em boa parte de 2024. A partir de outubro, a gente começou a enxergar boas chuvas. No entanto, o pegamento da florada, principalmente aí nas lavouras de café arábica, ela vem sendo aí muito pior do que a gente estava imaginando. E quando eu digo a gente, são os analistas de mercado, as instituições que trabalham aí com essa parte aí de previsão de safra. Então, a gente vem tomando um pouco de cuidado na hora de falar aí da situação da lavoura, uma vez que eles ainda estão se desenvolvendo, mas o fato é que realmente vai haver uma quebra aí na produção de café arábica, em virtude do forte clima seco e quente que a gente passou aí nos últimos meses. Então, tudo isso vem desencadeando aí um certo ambiente de volatilidade, de incertezas, principalmente aí no momento de oferta limitada, e vem fazendo trazendo essa forte volatilidade. As últimas notícias que a gente tem até, Rafael, seria aí uma situação aí de produtores, tanto no Vietnã, né, como aqui no Brasil, também um pouco mais reticentes em vender o café, o que acaba fazendo os preços subirem aí de uma maneira mais aguda, né? Mas eu acho que isso é um fato que já vem acontecendo faz um tempo e a gente, com certeza, a gente vai continuar vendo aí, principalmente nos próximos meses, essa situação de oferta limitada, né? Então, isso vem movimentando bastante o mercado.
E Guilherme, que também um balanço divulgado aí pelo Rabobank, né, mostrou que os preços até o dia 15 de janeiro, né, os preços do café já tinham registrado aí um aumento de 5% em relação a dezembro de 2024. E pelo que vimos hoje, acho que a perspectiva é a gente também alcançar novos, altos índices de preço, podemos assim dizer. Isso é esperado mesmo?
Exato, Rafa. Realmente, quando a gente soltou esse relatório, era até dia 15 de janeiro, né? Então, a gente vinha observando aí que janeiro versus o dezembro de 2024 estavam em tendência de valorização. Até então, a gente estava passando ali, no, vamos dizer assim, no, no, nos últimos 30 dias, uma certa estabilidade, os preços de café mais acomodados, falando de arábica, na casa dos 3,20, 3,30, né? E agora, nessa semana, a gente viu essa subida nos preços de café. E realmente, até conversando com alguns clientes, a gente acredita que no curto prazo, né, olhando as próximas semanas, os próximos 2, 3 meses, a gente tende até aí uma volatilidade muito forte nos preços. Da mesma forma que ele sobe, a gente vê que eles também têm potencial de recuar também, dado essa questão aí da oferta bem limitada, né, Rafael? Então, a gente vem observando essa tendência, essa tônica aí do mercado, e a gente acredita que, principalmente em virtude de clima e oferta mais restrita, essa questão aí da volatilidade dos preços, elas vão aí enfim, permanecer aí no mercado por mais um tempinho, pelo menos.
Essa questão de fato aí da diferença, né, do Arábica para o Robusta, né? A gente sabe, né, a gente já vem acompanhando de fato essa perspectiva da quebra da safra do Arábica, né, que já é uma realidade. Em contrapartida, a gente já tem o Robusta no melhor cenário, assim, podemos dizer, que vinha até trabalhando, né, na Bolsa de Londres com algumas quedas diante aí dessa perspectiva de melhor desempenho agora em 2025. Mas como que fica essa relação entre as variedades, né, nesse começo de ano? O que que a gente pode esperar aí com relação aos preços?
Exato, Rafaela. Realmente, se a gente for olhar, né, o mercado doméstico especificamente, a gente vai olhar que setembro do ano passado, o café Conilon ele estava, inclusive, mais caro que o café arábica, o que estava fazendo com que muitas torrefadoras, muitos players locais aqui que trabalham com o consumidor final estivessem adotando aí um percentual maior de café arábica nos blends, uma vez que o café robusta, o Conilon, ele estava mais caro. Gradualmente, a gente observou que, principalmente a partir de outubro, novembro, principalmente com a perspectiva de quebra de preço, aí, com a quebra de produção do café arábica, isso acabou virando. Então, gradualmente, os preços do café arábica para o Conilon, eles começaram a abrir, e até semana passada essa diferença de preço aí estava na casa dos 20%, ou seja, o café arábica estava aí 20% mais caro em relação ao Conilon, o que na nossa visão ele acaba favorecendo um pouco mais a utilização do Conilon nos blends domésticos, né? Então a gente estava imaginando aí que o café arábica ele estava dominando aí a sua participação nos blends domésticos, aqui para o consumo doméstico, e agora isso daí começou a virar. Com essa última subida nos preços, a gente tem que entender um pouco o quanto que isso vai permanecer, porque essa diferença ela acabou diminuindo com a última valorização agora do café arábico, que é o que a gente está vendo agora. Então, hoje essa diferença caiu para 10%, então, próximo de 10%, mais ou menos, né? Então, o café arábico ainda continua mais caro, mas tá um pouco, essa diferença estreitou um pouquinho mais. No entanto, é importante lembrar, Rafaela, que essa diferença está muito, muito pequena, porque o histórico dela, se a gente for olhar os últimos 5 anos, a diferença entre café arábica e o Conilon, ela geralmente fica em torno de 40%. Então agora a gente está vendo aí na casa dos 10%, favorece um pouco mais a utilização do arábica, porém ainda não é aquele cenário aí de certo conforto para o uso do arábica. De maneira geral, o café ele está mais caro aí para quem está consumindo e também para as torrefadoras que utilizam o café.
E com relação ao mercado físico brasileiro, né, Guilherme? A gente também está vendo aí, né, as sacas a 2 mil, né, em muitas... Eu acho que já quase todas as áreas já chegou nesse patamar de preço, né? Então, como que está, de fato, as negociações? Eu sei que esse começo do ano a gente teve aí um embate entre vendedor e comprador, tentando, né, segurar um pouco por conta dos preços. Essa é a tendência para os próximos dias ou o movimento desse mercado físico brasileiro tende a melhorar?
Então, Rafaela, realmente, eu acho que a partir de agora, assim, eu acho que a gente entra numa questão do ponto de vista do produtor, né? Ele sabe que vai ter uma quebra de safra, ainda está tentando entender o tamanho dessa quebra, né? Que 3, 4 meses atrás ele estava imaginando uma coisa, desde outubro começou a chover bem, então talvez a perspectiva tenha melhorado um pouquinho, mas a grande verdade é que ele não sabe o quão grande ainda, com exatidão, o que ele vai produzir. E nesse ambiente que ele já está observando que o café ele está, vamos dizer assim, com uma oferta limitada, então ele está aguardando para ver primeiro o que, que ele vai produzir efetivamente para comercializar e segundo, projetando ali um aumento de preço olhando esse curto prazo, porque realmente o que muitas pessoas vêm falando e que muitos stakeholders vêm comentando é que os preços vão permanecer voláteis, né? Então, eles estão selecionando melhor o momento de vender, né, o seu café. Do ponto de vista da trade, uma torrefadora, enfim, os compradores de café, realmente eles estão tendo que lidar com essa situação de atender a demanda deles no mercado externo. Então, a gente vem observando aí que o Brasil vem exportando muito café, né? E ao mesmo tempo saber o momento correto de comprar o café, né, Rafael? Porque exatamente o preço do café ele sobe, mas ele também ele recua, né? Então não fazer grandes compras aí em momentos precipitados e ao mesmo tempo não gerar aí um aumento de estoque desnecessário no momento que a curva na bolsa ela está invertida, então é super desfavorável para fazer formar estoques. e também honrar os seus compromissos lá fora, né? Então, a gente está vendo que vai ser cada vez mais conta-gota, cada vez mais gradual, porque ambas as pontas ali estão definindo melhor o momento de compra e venda, né?
E com relação, de fato, às exportações e aos estoques, né, que você comentou, sabemos aí que estamos com estoques a níveis, né, críticos, podemos assim dizer, e no ano passado fechamos aí com recordes, né, as exportações, mas o que a gente pode esperar aí para esse ano, né, diante desse cenário, de fato, com tantas incertezas com relação à safra e também com tantas as incertezas com relação a preço e tudo, o que a gente pode esperar em nível de exportação esse ano para o café brasileiro?
Exato, Rafaela. Realmente, né, a gente estava, se a gente fosse ter essa conversa no começo de 2024, e aí a gente falasse que ia exportar 50 milhões de sacas, seria algo ali que a gente não estaria tão confortável de afirmar, e foi o que acabou acontecendo em 2024. Então, a gente vende duas safras, do ponto de vista do produtor, que não foi ruim, mas foi frustrada, né? Sempre abaixo do potencial produtivo. E mesmo assim, a gente acabou exportando aí um volume recorde acima de 50 milhões de sacas. E ainda por cima, né, até o relatório do Secafé, ele vem reportando para a gente que exportamos 50 milhões, mas ainda ficamos aí com um volume um pouco maior aí de 1 milhão de sacas nos portos, né? Então poderia, se não fosse os gargalos logísticos, ter exportado mais até. Então, diante desse cenário, a gente imagina que realmente a narrativa que a gente vem passando aí a gente está com estoques aí mais limitados, ele faz sentido. Se a gente for olhar no passado recente, com certeza a gente vai ver que a gente está aí num dos menores níveis ali de estoque, e é por isso que o mercado vem aí trabalhando com esses patamares elevados. A gente tem uma projeção aí que a gente ainda não sabe ao certo o tamanho da safra, mas ela vai ser menor, e com certeza isso vai ter impactos aí no estoque futuro, e também isso está sendo refletido nos preços. E agora eu acho que o que fica a grande dúvida, e na nossa visão, é o que o mercado vai começar a monitorar também, além da safra do Brasil agora em 2025, é o andamento das exportações. Então, a gente tem que observar aí com muita atenção como que vai ser o desenvolvimento das exportações agora no primeiro semestre. Na nossa visão, não sabemos se janeiro já começa a diminuir, mas em algum momento do primeiro semestre vai começar a diminuir por conta dessa questão aí dos estoques mais limitados. Então, a gente tem algumas perguntas que a gente ainda não tem uma resposta exata, mas é que a gente temos que entender também e monitorar como que vai ser esse andamento das exportações, o quanto que ela vai desacelerar, e o quanto que ela vai desacelerar em virtude dos baixos estoques, ou também, a gente não pode esquecer, o preço de café está em patamares históricos, né, elevadíssimos. Então, o quanto dessa desaceleração pode ter também uma certa correlação com os preços elevados, e aí eu estou falando de demanda. Então, eu acho que nesse primeiro semestre a gente espera aí uma desaceleração gradual por causa dos estoques menores, mas realmente também a gente começa a imaginar aí uma desaceleração da demanda, não que ele vai diminuir, mas uma desaceleração mesmo, diante desses preços elevados. Mas, assim, olhando essa fotografia do curto prazo, realmente o choque de oferta ele tende a pesar um pouco mais, e a gente espera que os preços permaneçam bem voláteis aí nos próximos meses, aí, olhando no curto prazo.
E com relação ao clima, ele volta como um fundamento importante aí também para essa movimentação, também volta a interferir. Claro que eu acho que ele nunca deixou de interferir, né? Mas com certeza agora, né, vivenciando essas altas temperaturas novamente, em alguns períodos mais estendidos de seca, o clima volta a ser um fator preocupante também?
Com certeza, Rafael, nos próximos 90 dias, eu diria assim, tanto aqui no Brasil, mas também em outras regiões produtoras, o clima aí ele vai ser um fator-chave. Porque, como a gente já estava falando antes, a oferta, a gente está tendo um choque de oferta nesse momento, então a gente tem uma perspectiva de melhora de oferta futura, mas ela ainda não se materializou, porque a gente depende muito do clima. Então, aqui no Brasil, essa fase final de desenvolvimento dos grãos, ela é muito importante. O clima também, pensando na próxima safra, né, nas condições da safra de 2026, então é importante também que a gente tenha aí um clima razoável nos próximos meses. E também a gente não pode esquecer em outras regiões produtoras, porque em boa parte de 2024, os preços de café eles subiram, principalmente por conta do cenário aí um pouco mais caótico do café robusta no Vietnã. E agora, nesses próximos meses, a gente vai começar a entrar no período da florada e pegamento dos frutos no maior produtor de café robusta do mundo, que é o Vietnã. Então, o clima passa a ser aí, passa a exercer um papel muito importante aí no mercado de café nos próximos meses.
Maravilha, Guilherme, eu agradeço demais a sua participação mais uma vez aqui com a gente, e esse espaço está sempre aberto aí para a gente atualizar sobre o mercado do café.
Imagina, eu que agradeço, e boa tarde a todos.
Obrigada. Bom, é isso, eu também vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção até o momento. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.